Hoje na tarde em direto estamos à conversa com o músico Samuel Martins Coelho. Acaba de lançar o disco Cura. Esta música que estamos a ouvir tem também o mesmo nome. É o segundo a solo onde o violino é um instrumento principal, mas não está sozinho. Aliás, como esta música também o demonstra muitíssimo bem. Vamos conhecer este trabalho em detalhe. O Samuel junta-se a nós, ainda que à distância. Olá Samuel, bem-vindo. Obrigada pela tua disponibilidade.
Muito obrigado pelo convite para estar aqui a falar com vocês.
Bem-vindo, bem-vindo.
Samuel, tu estiveste recentemente à conversa com o jornalista de cultura do Observador, Gonçalo Correia. Há pouco já falei também dessa entrevista quando promovi a nossa. Portanto, para quem te está a ouvir, é uma entrevista que encontra no site do Observador. E confessavas que o único instrumento que tinhas medo de tocar era o violino, que só a ideia de pegar no violino e começar a tocá-lo sozinho te bloqueava completamente. Mas, na verdade, foi algo que tu fizeste em 2019, no primeiro disco a solo, e neste novamente. Neste trabalho, dirias que finalmente alcanças esse desbloqueio total, de forma completa?
É assim, eu acho que consegui esse desbloqueio já no álbum anterior, ou seja, no primeiro álbum que eu lancei a solo. O facto de eu ter assim, este medo de tocar tem muito a ver com o meu passado na música clássica, não é? Por causa da extrema...
Do perfeccionismo que é necessário.
Exato, e do método. Então, geralmente, sempre que eu tocava um recital ou um concerto, era sempre uma exigência extrema. E isso, de certa forma, se eu não tivesse a praticar todos os dias e tivesse sempre em forma, esse medo surgia imenso, né? Agora, sinto que ao longo dos anos consegui descobrir algo que me funcionou como remédio, entre aspas, digamos assim, que é o facto de eu ter encontrado a minha linguagem, não é? E, portanto, nesse aspecto, o medo dilui-se porque já não há aquela questão da comparação, não é? De comparar-me a outros músicos, porque neste momento estou a falar por mim, digamos assim.
Ou seja, há aqui um processo de crescimento interno, de autoconhecimento muito, muito grande.
Sim, sim. E tem muito a ver também com a história dos discos, porque estes discos são a história da minha vida, são discos autobiográficos. O primeiro retrata um diagnóstico de perturbação de pânico e ansiedade. É essa a temática do primeiro disco. E este, o Cura, é a antítese, portanto, é o caminho, é o que eu estou a percorrer agora, que é este caminho de cura, não é? De enfrentar os meus medos, não é? E fazer as pazes com eles e aceitar os meus erros e as coisas boas e as coisas más, não é? Não havendo separação nem criando conflito entre estas emoções.
Certo, e quando é que tu percebeste que a ansiedade era demasiada, que tudo isto estava a interferir bastante com a tua vida? Foi logo em 2019 ou não? Ou foi antes?
Isto começou antes, não é? Começou em 2018 e pronto, e eu assim, cheguei a um ponto onde eu simplesmente não conseguia funcionar. Parei, não é? Parei, tinha medo, tinha ataques que me duravam horas, e isto também tinha muito a ver com excesso de trabalho. E na altura tinha escrito um filme para um realizador maltês, um filme de um realizador maltês na capital europeia da cultura, então estava com muita pressão em cima de mim. Mas mais do que a pressão que estava em cima de mim, era a própria pressão que eu me punha a mim próprio. E isso, acho que o inimigo era eu próprio, não é?
E aqui, Samuel, a música e o trabalho nesta arte serve de alguma forma de terapia, serve quase como purga também. Como é que encaras também o papel da música? E já explicaste um bocadinho também, este nome Cura tem que ver com tudo isso, mas há mesmo aqui um lado de terapêutico? Ou não?
Sim, assim, aqui para mim, sem dúvida que tem um lado terapêutico, não é? E foi uma maneira de eu exorcizar os meus demónios, por assim dizer. Mas se calhar a maior diferença e a maior descoberta é que eu, em todos os outros trabalhos que eram diferentes, não estou aqui a dizer que é bom ou mau, é só diferente, era sempre do exterior para o meu interior, ou seja, procurava-se um conceito, procurava-se alguma coisa e depois eu reproduzia isso. Neste caso é ao contrário, é de dentro para fora. Portanto, eu acho que a principal diferença é essa, é que eu fui buscar as músicas dentro de mim, ou seja, em vez de procurar sons e harmonias, eu fui estudar-me a mim próprio e perceber o que é que eu estava a sentir e conseguir, de certa forma, reproduzir isso através de sons. Portanto, sim, é uma terapia, sim, foi uma maneira de exorcizar, mas também foi uma maneira diferente que eu arranjei e que eu descobri de compor, que era de dentro para fora.
Certo. E Samuel, nós, enfim, eu não sei se isto será assim tão linear quanto isso, mas normalmente quando existem este tipo de diagnósticos, há um acompanhamento, há uma ajuda, obviamente,
sim,
mas passado
sim.
algum tempo é possível ter uma perspectiva positiva daquilo que te aconteceu, de teres sido diagnosticado com esta perturbação e conseguires perceber que retiraste algo de positivo disto ou ainda não estás nesse ponto?
Não, eu estou num ponto agora que ainda bem que isso me aconteceu.
Uhum.
Eu uma das imagens que me via muito à cabeça, que era depois de iniciar o processo, foi, e desculpem-me a analogia, mas é como trabalhar um campo, sabem? É preciso adubar um campo e muitas vezes usa-se estrume para poder adubar os campos e para poder semear e depois mais tarde colher.
Colher. Uhum.
Portanto, eu acho que o que me aconteceu, ainda bem que me aconteceu, porque estou uma pessoa diferente, estamos sempre em constante... Ou seja, a vida é um movimento, não é uma compartilhação de coisas, nem de...
Ou seja, pegando aí muito na imagem que utilizaste, tu agora sabes qual é o adubo certo, não é? Já não vais ao engano, já não usas um qualquer, sabes aquilo que resulta para ti, não é? E este processo de autoconhecimento foi...
Sim, o que eu sei importante. Agora é que vou deixar, eu vou tentar todos os dias deixar de combater as coisas más, porque essas coisas também sou eu. Portanto, se o meu pensamento, se as minhas memórias passadas me trazem medos, uhum. eu simplesmente, em vez de querer anulá-los ou de querer substituir isso com outras atividades para, de certa forma, não pensar nisso, mas mais tarde isso vai voltar. Portanto, a melhor maneira que eu descobri de lidar com este tipo de problemas, e quando falamos em ansiedade, falo em stress, falo naqueles problemas de todos os dias, é observá-los. E não criar conflito com eles. E ao observar...
E trabalhar o medo não é fácil.
Em contexto de pandemia, então, acrescento eu, Samuel, como é que foi?
É assim, para mim a pandemia, e não desvalorizando todo o mal que trouxe, né, a nível económico, a nível social, a nível de mortes e de casos, para mim foi muito bom a pandemia. Eu... Estive em casa, não é? Como toda a gente, mas aproveitei, ou seja, o que é que eu posso tirar de bom disto, não é? E reaprendi a gostar da minha casa, que era algo que eu não sabia, que já não sabia fazer, não é? Porque passava semanas, meses fora, ir e vir e a casa.
E descobriste passou... muita coisa na tua casa. Às vezes temos coisas em casa que não damos conta, só damos conta nesses momentos em que somos obrigados a ficar confinados, não é?
Olha, uma coisa que eu comecei foi a usá-la, percebes? Tipo, ir a usar o jardim, a usar as divisões, a mudar as coisas, a compor. Compus dois discos na primeira quarentena, agora estou a compor outro disco. Ou seja, em vez de me focar naquilo que tem de mal, não é? Porque isso eu já sei que é uma evidência, é um facto. Portanto, vou tentar... focar-me naquilo que me pode fazer evoluir e crescer como pessoa, e eu estando bem, as pessoas estão bem, quem está à minha volta está bem. Isto é uma questão de dar e receber. Portanto, acho que para mim foi bom porque me fez repensar o meu modo de vida, não é?
Certo. Tu já tinhas este...
aprender a dizer que não também, e a ser um bocado
egoísta.
Isso
é muito importante, sim.
A ser egoísta, não no mau sentido da palavra, mas no sentido bom da palavra, que eu descobri que estas palavras também têm coisas boas, que é, eu também preciso de tempo para mim, e estar comigo e fazer as minhas coisas e não fazer absolutamente nada também, e quebrar um bocado o paradigma do trabalho, porque eu não quero trabalhar, eu quero trabalhar só nos tempos livres. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Quero levantar-me e fazer o que eu gosto de fazer. E quando isso é assim, deixa de ser um trabalho, não é?
Certo, e tu já tinhas este cura totalmente fechado ou durante a pandemia também acabaste por afinar aqui alguns detalhes?
Não, eu já o tinha fechado e não quis mudar nada porque era a história era assim, e se eu tivesse agora a alterar alguma coisa seria maquilhar de certa forma. Portanto, não mudei nada, tipo, foi tempo depois para fazer os vídeos, para fazer o artwork, para fazer as sinopses, mas em termos sonoros o que foi, ficou. Aliás, e até a gravação, todas as músicas é só um take, não há, ou seja, eu começo uma música, acabo uma música e está pronta.
Porque para alguém que começou também... com um extremo perfeccionismo, hein? Isto é que é.
Não, porque assim, lá está, uma coisa que eu aprendi, sabes, é não me levar a sério. Uhum. Então, imagina que há um take muito bom, mas sei lá, tem uma respiração, tem uma desafinaçãozita, opá, fica. Se o take estiver bom e tiver lá emoção, para que anular isso para encontrar ali um... fica muito linear, ou seja...
Tira o lado orgânico da coisa, não é?
Exato, e o facto de eu não me levar a sério atinjo 3 vezes os resultados melhores, ou seja, parece que tudo flui e tudo acontece.
Certo, e como nós dizíamos no início, tu tens estas raízes na música clássica. Saudades de voltar a tocar no modelo clássico da orquestra, tens alguma ou não?
É assim, saudade é uma coisa que eu não sinto muito, em relação a nada em particular. Tenho muitas saudades de ouvir, de me poder sentar e de poder escutar uma boa orquestra a tocar, mas tenho um objetivo de futuro, que é um dia que volto a tocar em orquestra, será com composições minhas.
Certo, e tudo a correr bem, vais voltar ao palco no dia 12 de maio?
Sim, 12 de maio e 6 de maio.
Exatamente, e queres-nos dizer onde e mais detalhes?
Sim, no 6 de maio vou tocar num festival em Castelo Rodrigo, num concerto numa igreja, e no dia 12 vou tocar no CCOP no Porto, num evento da Lovers and Lollipops, que é com quem eu estou a trabalhar agora.
Muito bem, portanto, mais informações é seguir-te também nas plataformas habituais?
Sim, o habitual, e ir à página do Lovers, está lá tudo.
Já agora, Lovers and Lollipops, que é uma editora, uma promotora também, que faz, além de lançar discos, também faz festivais, etc. Como é que foi também sobreviver esta editora com a qual te identificas também neste momento mais difícil? E já agora, como é que tu próprio tens olhado também para essas dificuldades que têm sido vividas? Já falámos aqui um bocadinho destes efeitos da pandemia, mas temos sempre de voltar também a este tema, em particular para quem não faz propriamente música mais comercial, que chega eventualmente mais facilmente ao grande público. Como é que olhas para tudo isso? Tens conseguido tomar o pulso também àquilo que te rodeia, no que diz respeito a outros músicos, também a quem vai vivendo um bocadinho na periferia daquilo que é a música mais comercial e a música que chega às grandes massas?
É assim, em termos pessoais, claro que me afetou um bocado, mas eu tenho a sorte de me mexer em diferentes mundos, não é? Ou seja, o trabalho sempre foi, de uma forma ou de outra, sempre foi surgindo, e também tenho que agradecer muito ao Space Ensemble, que é um projeto maravilhoso, onde nós pudemos fazer trabalhos. Então o trabalho não me faltou, digamos assim, e depois tenho a vantagem de viver no campo, portanto traz-me outra qualidade de vida. Precisamos de menos, na verdade, e isso também foi outra aprendizagem, é que não preciso de muita coisa para viver, preciso só das coisas mais básicas. É assim, mas em termos de gerais, não é, de pessoas amigas, isto foi completamente devastador, não é? Mas não é algo novo, não é? Porque, assim, eu sou músico desde sempre, sou trabalhador a recibos verdes desde sempre.
Já estavas habituado às dificuldades?
É assim, Sim, estava habituado, mas não numa boa maneira, né? Estamos habituados sempre a desenrascar-nos e a tentar...
Claro, o vínculo precário nunca é positivo, claro.
Arranjar maneiras de... Uns conseguem melhor, outros conseguem pior. Mas para mim o essencial é que comecem a respeitar, não só, por exemplo, os músicos, né? Mas como tu dizias... Há toda uma cadeia, não é? Tipo, há as pessoas que abrem as salas de espetáculos, que as arrumam, que põem, trocam as lâmpadas, que montam, que tornam tudo possível para quando as pessoas se sentam, não precisam de pensar.
E fomos vendo também alguns gestos de solidariedade dentro dessa mesma cadeia, ao longo dos últimos meses. Obviamente que muita coisa ficou por...
Claro,
por mas... muitas perguntas ficaram por responder, houve muita gente, ou pelo menos alguma, que foi ficando para trás, mas no meio disso tudo foi havendo alguma solidariedade, que foi o que foi valendo.
Sim, mas repara, um país que precisa de solidariedade é um país que não funciona, não é suposto.
E quem é que devia aqui agir de outra forma?
Eu acho que quem devia agir, para já, acho que isto é toda a gente devia agir, não é? No sentido de, se calhar, os músicos também se deviam fazer valorizar mais e não promover muito esta coisa do concerto quase gratuito, que é bom para ti, não é? Vais aparecer aqui e é uma forma da gente se iludir, e quando aparecem estes momentos percebemos que não temos dinheiro no banco. E depois perceber que a cultura, de facto, é algo que faz crescer um país, que faz as pessoas serem mais sensíveis, serem mais proativas, serem mais felizes. E quando digo cultura, para mim cultura não é uma coisa intelectual, não é música ou letras ou teatro. Para mim cultura é vida.
Já que falas nisso, queria também deixar-te esta pergunta. Achas que este conceito de cultura por vezes ainda é mal compreendido? Falávamos, eu há pouco colocava-te essa questão sobre o grande público, aquilo que é ou não música comercial, a música que chega às massas, não apenas a música, mas também noutras artes. Sabemos sempre que há sempre quem faça algo que é considerado um pouco mais alternativo, um pouco mais diferente daquilo que são os cânones habituais. Achas que há ainda um trabalho por fazer na pedagogia daquilo que é saber o que é cultura, entrar neste mundo? Há quem ainda tenha muito receio de se confrontar com aquilo que é também a novidade.
Claro, é assim, eu tenho uma visão muito pragmática para mim não existe música mainstream e música mais alternativa. A única a questão é, aquela música é mais mainstream porque tem maior número de público, não é? A música que não é tão conhecida é porque se calhar não é assim tão fácil de se ouvir, porque requer algum tempo e alguma disponibilidade para ouvir ou para ver. Eu acho é que vivemos numa era onde parece que tudo é fácil e que toda a gente é artista, toda a gente é músico, e os programas de televisão mostram as coisas, parece tudo muito fácil. E as pessoas depois também, lá está, quando não têm que o fazer, não entendem bem o que é preciso para, sei lá, para construir uma obra com substância, que não seja uma coisa fácil. Nada contra isso, como é óbvio, mas eu acho que, por exemplo, eu comecei música clássica com 13 anos em Portugal. É tarde, né? Outro país qualquer na Europa, alguém queira começar música clássica como carreira, começa aos 13, aos 4 anos, não é? Todas as cidades têm uma orquestra, conservatórios, palestras, ou seja, tudo bem, cada país tem a sua tradição e a sua cultura, mas eu acho que devíamos deixar um pouco as fotografias de lado e as frases feitas de lado e realmente agir e fazer. Outra dificuldade é a questão das redes sociais e da internet, não é? Porque, repara, o conceito de, eu lembro-me, tipo, ouvir um disco de música clássica, é preciso ouvir o disco todo. Não se compra um single da Sinfonia de Mozart, do terceiro andamento, do Minuete, ou requer tempo. E eu acho que nós, como civilização, devíamos deixar de dizer que não temos tempo, mas simplesmente aceitar que, se calhar, nós não queremos é dar o nosso tempo para ouvir ou para ver, né? E deixar um pouco de nos iludir nesse aspecto. Porque nós temos tempo, o dia tem 24 horas.
É uma questão de definir prioridades, não é?
É totalmente, é definir prioridades e quem quer ouvir ouve, quem não quer não ouve, mas acho que o que a pandemia para mim mostrou é que toda a gente tem que ser respeitada e merece uma vida digna e parar com esta coisa dos subsídios e de, porque é degradante as pessoas terem que pedir um subsídio para comer e depois subsídio não vem e quando vem é pouco. E as pessoas precisam, nós, é uma coisa que eu aprendi, é que eu não vivo no passado nem vivo no futuro. Eu vivo agora. Eu preciso é agora, eu tenho é que fazer agora.
Samuel, nós estamos a ficar sem tempo, mas ainda a propósito disto, nós na segunda-feira falávamos com o Pedro Vaz, também é músico, que nos dizia que faltava muito, olhando para o setor da cultura, faltava muita união também entre os profissionais. Tu sentes que isso também é uma dificuldade?
Claro, porque repara, nós desde miúdos somos ensinados a comparar e a competir, né? É normal que isso fique entranhado nas nossas dentro de nós e mais tarde vemos sempre. Eu acho que aqui o chip devia alterar para isto, que é, em vez de imagina que há alguém melhor do que eu em vez de criticar ou de achar que sou inferior, porque é que eu não olho para aquela pessoa e tento aprender com aquela pessoa para melhorar o que eu estou a fazer, não é? Isto é uma aprendizagem, tipo, a pessoa que acha que já não tem nada para aprender está na profissão errada.
Claro, é algo estrutural, como dizes. O Samuel Martins Coelho foi o nosso convidado de hoje, acaba de lançar esse disco Cura, que vai estar em palco em maio. Samuel, gostei muito de falar contigo. Muito obrigada mais uma vez.
Foi um prazer enorme. Muito obrigado.
Obrigada,
Um
uma boa
abraço,
tarde.
tudo correr bem.
Obrigada.
Beijinhos e abraços.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.